Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Cidade FM 87.9 e também na Rádio Municipal AM 620. A partir de agora, nesse horário, então, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, prefeito Caio Carbone e vice-prefeito Valdir Machado Soares. E nesse horário, então, vamos trazer diversas informações que são de interesse da nossa comunidade. Estaremos entrevistando hoje, então, o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, também a secretária de administração do município, Adriane Cristina Schossler Moraes, e também a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Além, é claro, de outras notícias que foram destaques das ações das demais secretarias e também avisos que são de importância de toda a nossa comunidade. Fique atento e vamos então trazendo nossos entrevistados. Muito bem, então nesse momento vamos conversar com o nosso vice-prefeito, o senhor Valdir Machado Soares, que está no programa também, vai trazer diversas informações aí que está acompanhando aí dentro do trabalho da nossa municipalidade. Boa tarde, Valdir, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Nossa saudação, comunidade Tenente Portela, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade, e dizer da satisfação de estarmos aqui novamente nesse espaço para levar aqui os avisos, os registros que são importantes do município para a nossa comunidade.
Muito bem, vice-prefeito. Sabemos que, claro, tem acompanhado todas as ações da municipalidade, né? Mas em especial uma área que tem conhecimento muito bem, que foi trabalhado intensamente esse assunto, é a parte mais questão rural, situação, né, de programas, ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, as agroindústrias, os projetos, também a comunidade indígena. Tem sido as atividades aí nas últimas semanas, aí, como é que estão as ações, o que tem sido prioridade aí, então, junto ao seu acompanhamento em especial?
Regis, nós temos tido uma atividade intensa e participando de ações de todas as secretarias, né, envolvimento grande para tomar pé de tudo o que acontece dentro da gestão do município, mas temos uma ligação forte com aquelas áreas que nós também atuamos na nossa vida profissional, que é a questão da agricultura, o interior, comunidade indígena. E dizer dessas atividades, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma secretaria grande e complexa, porque na realidade ela é resultado da formação de duas secretarias que atende todo o serviço de máquina, de infraestrutura, especialmente do meio rural, que envolve as estradas e obras nas propriedades. Também estão nessa secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, os programas de apoio às atividades produtivas, né? Além, claro, lá está também o Departamento do Meio Ambiente, que tem um papel importante na legalização das nossas atividades como um todo. E nesse período nós tomamos pé, junto com os técnicos, os trabalhadores dessa secretaria e junto com o secretário, o Mauro Ludwig, no sentido de a gente avaliar os programas que existem hoje no município, que estão à disposição da comunidade, aqueles que necessitam ajustes e, porventura, até a possibilidade de novos projetos que venham trazer também novas propostas de investimento por parte do município. E nesse período, nós tivemos, então, além desse contato com os agricultores, com as nossas lideranças ligadas ao meio rural, participando de reuniões com o Conselho de Desenvolvimento Rural, enfim, que também balizam e ajudam a determinar os rumos dessa política pública que o município tem que fazer. E nós temos algumas ações, né, dentro das atividades produtivas, são importantes, definições que já tomamos com relação ao programa municipal de inseminação artificial, onde o município vai ampliar a dose de sêmen adquirida nesse ano, onde nós vamos ampliar também as raças que serão ofertadas aos nossos produtores, porque é uma solicitação deles. Também o apoio aos inseminadores comunitários. Nós temos todo esse trabalho que os inseminadores que estão nas comunidades prestam para a vizinhança, né, fazendo um papel social muito importante. Então, de apoiar também esse pessoal. Então, reunião importante que tivemos com eles há pouco, né, onde o município também vai apoiá-los no sentido de incentivar a continuidade desse trabalho, que é tão importante, especialmente na produção de leite, porque tem trazido melhoria para o nosso rebanho. A atividade leiteira, ela exerce um papel importante na nossa economia.
É uma das maiores fontes de receita, né?
Mas um papel social também, porque ainda está estruturado na maioria das pequenas propriedades. E então é um programa que não pode de forma nenhuma parar. Na questão do leite também, nós temos o programa Mais Leite, Mais Renda. E nós temos alguns problemas aí, algumas inadimplência de alguns produtores do último período, que nós vamos buscar dialogar com eles para colocar isso em dia. Mas temos para esse ano aí também, possivelmente logo adiante, recursos, né, que serão destinados aos produtores de leite, no sentido especialmente daquilo que os produtores mais questionam, que é a melhoria da pastagem, né, com adubação, com algum incentivo. Então isso está sendo tomada, essas decisões, pelo município, no sentido de aprimorar e de melhorar todo esse quadro.
É, quem estava no participando dos programas chegou àquele nível. Agora temos que
avançar.
Seguir subindo, né? Não pode estagnar.
E trazendo exatamente aqueles que estão abaixo desse nível médio do município para um patamar maior e melhor. Outras atividades de apoio aí é a questão do círculo de máquinas e associações que prestam serviço de máquinas, que também são convênios que são mantidos com o município. Estamos buscando aí com o setor jurídico do município, Câmara de Vereadores, a aprovação de novos convênios para nós continuar apoiando. É um trabalho importante, ele abrange algumas centenas de famílias atendidas nesse programa e que é muito importante para todos nós.
É um programa muito importante, né, vice-prefeito? Ele beneficia mais produtores e beneficia aqueles que também têm maquinário que podem contribuir com os vizinhos, né?
É uma das atividades, né, que nós temos dito aí, que a terceirização, né, com um resultado enorme, porque é uma terceirização feita com os próprios agricultores das comunidades, onde eles prestam esse serviço, desvinculam da atividade do município, tornam ágil, né, para os produtores do serviço e torna um custo baixo também para o poder público. Questão das estradas, né, certamente o Mauro, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, já tem respondido aqui, sido questionado. É, sem dúvida, um estrangulamento nosso, não é de agora. É a questão, ora a máquina, ora é o clima. Mas nós temos buscado a todo instante atender aquelas demandas mais urgentes. Foi aí em janeiro, fevereiro, a questão dos silos para silagem, para que o pessoal pudesse armazenar então a sua silagem. Mais recentemente, a questão das estradas por onde trafega o transporte escolar. E agora, nesse instante aí, onde está sendo também retirada a nossa produção de grãos, que é importante fonte de renda dos agricultores e do município, né, também fazendo todo o esforço, a equipe toda de funcionários para atender. E resolvida essa situação de imediato, nós vamos trabalhar dentro de um programa, de uma proposta continuada de recuperação das nossas estradas, para que nós chegue nos próximos períodos aí do ano já com uma solução bem melhor da que estamos hoje. Uma outra atividade que envolve o meio rural, Regis, é a questão da água, né? É um questionamento grande. Nós, o que fizemos nesses 3 meses aí? Estivemos avaliando alguns problemas, redes de água que tem problema, que não consegue atender a demanda daquelas famílias. Estamos corrigindo. Exemplo disso é a comunidade do Burro Magro, ali, que está sendo resolvida a situação de uma rede já antiga, que apresenta problemas sérios na sua estrutura, mas que estamos buscando resolver. E projetos novos, como o que nós temos agora, para entregar nos próximos dias a comunidade de Alto Cordeiro de Farias. Foi um projeto, né, que a gente já herdou do governo passado, que estava encaminhado, recurso liberado, mas que essa administração que nós agilizamos com a empresa contratada, a construção da rede. Eu lembro que em fevereiro a gente esteve lá para reunião com a comunidade, e a gente sabe que hoje essa rede já está sendo entregue pela empresa para o município. São 33 famílias beneficiadas, então isso dá uma enorme satisfação. Nos próximos dias repassaremos para a comunidade essa rede, para ela administrar, gerenciar, né, e abastecer as famílias daquela localidade. Uma outra situação na questão da água é identificar, e já fizemos isso, os poços artesianos que temos perfurados no município, mas que ainda carecem de fazer a sua legalização. E o que implica essa legalização? É nós termos o documento de posse dessa área onde está o poço. Ela tem que estar em nome do município para poder...
Isso, foi perfurado na propriedade de alguém, né?
De alguém, então isso, né? Nós temos alguns poços perfurados, né, que ainda não foi feito, por algum motivo, a posse dessa área para o município.
Não pode ficar dentro da
terceiros, propriedade de terceiros, né, ou do particular. E é uma área muito pequena, uma área de 4x4, 5x5, quer dizer, todo mundo cede, mas nós temos que fazer essa legalização. Alguns poços não possuem teste de vazão, que é outra coisa que os órgãos que vão financiar redes exigem. Análise da qualidade dessa água e a outorga, que é um documento fornecido aí pela Secretaria de Meio Ambiente, a FEPAM, onde autoriza o uso dessa água. Então isso nós estamos fazendo, né? Temos vários poços perfurados para nós dar encaminhamento a novos projetos durante ainda esse ano, né? Atendendo aquelas demandas mais urgentes nas nossas comunidades. Então, e com relação a isso, a gente tem recebido muitas informações das próprias comunidades, das famílias que vêm e nos trazem essas informações de como estão os projetos naquelas comunidades. Então, isso é um trabalho contínuo que envolve, às vezes, várias secretarias, não só lá no desenvolvimento rural, envolve o setor de projetos, ora envolve o jurídico, envolve, né, outras secretarias também que têm participação nesses projetos. Então isso é um pouco do que vem sendo permeado aí nessa secretaria, e a gente acredita nos próximos dias ainda, né, nesse primeiro semestre do ano, nós vamos ter, né, novas informações aí sobre o andamento desses programas que ainda não tiveram início, novos recursos, né, primeiros 3 meses todo de cautela, até para a gente saber como se comportaria a arrecadação de tributos municipais, enfim. E a partir de agora, então, a gente já com o pé na situação, temos questão das agroindústrias, temos a questão do SISB, que é o serviço de inspeção que o município está buscando. Tudo isso a gente espera nos próximos dias, próximos meses, ter alinhavado, porque isso vai trazer um aspecto muito rápido aí, reflexos para nossas agroindústrias, para novas agroindústrias que queiram se instalar, né? E, sem dúvida, importante para todo o conjunto da sociedade. E é esse contato que a gente tem feito, né, no sentido de também firmar com as parcerias que nós já temos, né, reforçar esse empenho do município, da administração, com os órgãos ligados à agricultura, enfim, todos que estão aí relacionados, e também a construção de outras parcerias com quem ainda não está nesse conjunto de entidades, para que a gente ande todo mundo para um mesmo caminho. Então vários eventos estão sendo feitos, ora nós estamos apoiando, né, eventos que as entidades estão promovendo, ora nós estamos buscando esse apoio, né, para fazer esses eventos acontecerem no município.
É dia 26 de abril, né, vai ocorrer a quinta mostra da Agrobiodiversidade, né? Que a prefeitura sempre foi parceira, né, nesse
pessoal da
de novo, né?
Da Agabio aí, Matéria, enfim, e que envolve várias entidades do nosso município. O município é parceiro e vamos estar lá também apoiando, né? São vários eventos a lembrar, assim, né, Regis, nós temos, você participou também da reunião, nós temos em maio, dia 12, um evento que é regional, né, que vai, Tenente Portela vai sediar, que está sendo puxada a discussão pela Emater, que é um seminário que vai discutir conservação de solos e água, um momento importante para nós discutir isso, que vai trazer autoridades do Estado, vai trazer pesquisadores, vai trazer agricultores com experiências boas para esse dia. Vai ser no Clube Comercial aqui em Tenente Portela, um dia todo. Então o pessoal já se agende, né, e essa atividade vai envolver, enfim, todas as empresas ligadas ao ramo agrícola do nosso município, as entidades, e é dessa forma que nós também estamos apoiando esse evento e que entendemos que tem que ser apoiado onde abranja, enfim, todo o segmento voltado para a agricultura.
É como nós conversávamos em outras ocasiões, em outro programa aí com o secretário Nilson, até também nessa questão mesmo. A prefeitura é parceira de toda e qualquer iniciativa que a comunidade idealiza, né? Então é exatamente isso. A comunidade pode idealizar, as entidades podem idealizar, né? Associações, empresas podem idealizar eventos e enfim, acontecimentos que venham a beneficiar nossa comunidade, não só local como regional, e que é um poder público, ele entende que é necessário isso e vai ser parceiro sempre, né? Mas pode partir sempre também de outras esferas, né? De outras, a sociedade em geral pode partir as iniciativas que, claro, o poder público vai estar apoiando, né?
É, e exemplo disso nós temos vários, a Expo Tempo que acontece esse ano é um deles, né? É isso que está aí alicerçado já na comunidade. E esse ano então nós vamos ter uma agenda intensa, né? Só para lembrar, novembro, mais uma edição da Expo Tempo, né? E que vai trazer muita discussão para a Tenente Portela, né? Durante esse ano. Nós temos uma outra atividade que nós temos focado bastante, é a questão da comunidade indígena, onde nós também atuamos, temos um compromisso, administração com essa comunidade. Ainda não definimos por total a questão da Secretaria do Índio, mas ela existe, ela vai funcionar, ela vai atender os anseios da comunidade. Mas nós, nesse meio tempo, além do contato com a liderança, com a comunidade, nós temos participado também de vários eventos aí que dizem respeito à comunidade, no sentido de construir parcerias que possam atuar lá dentro, na solução dos problemas das famílias e na busca de recursos, especialmente para a gente trabalhar projetos lá que contemplem a área social, a área produtiva, né? E aí esse é o nosso esforço, né? De estar dialogando constantemente com todo mundo no sentido de a gente fazer com que novos programas, novos projetos possam acontecer também para as famílias indígenas e trazer melhorias para quem mora lá dentro, né? Melhorias que são significativas para a comunidade como um todo. Então são essas linhas de ação, né, que nós temos e dizer, né, nós temos feito essa circulado por todas as secretarias, ora os secretários, as equipes nos criam a demanda e nos pedem ajuda, nós estamos lá contribuindo, né, e algumas mais intensamente, que é onde nós estamos mais alicerçados, que é na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que envolve agricultura, na Secretaria de Assuntos Indígenas, né, mas de maneira geral, Regis, nós temos participado de todas as ações que o Poder Executivo Municipal tem executado, né, no sentido de apoiar. Esse é o papel, né, como vice-prefeito, como, né, de trazer para dentro do governo essa experiência que nós tivemos, profissional e pessoal, né, para fazer o melhor pela nossa comunidade. Então, sempre dizendo que a gente, em todos os nossos eventos, nós temos nos colocado à disposição, a comunidade vem, aquilo que você falava antes, também propor, trazer os seus encaminhamentos, e que nós queremos ser apoiadores, né, de todas essas ações que partam das nossas comunidades.
Tá certo, vice-prefeito Valdir Machado Soares, trazendo suas informações aqui, deixamos os microfones à disposição, se tiver mais alguma informação, mais alguma colocação, fique à vontade.
Agradecer também, Regis, esse espaço e dizer que nós estamos à disposição da nossa comunidade mais uma vez. E a gente, sempre que tiver informação, esse espaço aqui é importante. E a gente pede para a comunidade, acompanhe aqui nesse programa, né, os avisos, as informações que o município tem para a comunidade. E que a gente possa, no decorrer das próximas semanas, trazer outras informações que sejam importantes para o público de maneira em geral. Obrigado e uma boa tarde.
Falamos então com o Valdir Machado Soares, vice-prefeito do nosso município, participando aqui do nosso programa da Prefeitura Municipal. E aproveitando então a entrevista com o nosso vice-prefeito, vamos trazer mais informações. Olha só, um encontro realizado na manhã da última quinta-feira, dia 30, no escritório da Ascar e Matéria RS de Tenente Portela. O prefeito Gladir Carbone e o vice-prefeito Valdir Machado Soares, também acompanhados de alguns secretários e servidores municipais, juntamente também com convidados de instituições financeiras do município, representantes de entidades ligadas ao setor primário, agricultores e demais convidados, prestigiaram a cerimônia de renovação do certificado da entidade beneficente de assistência social, SEBAS, da Ascar e Matéria RS, que foi transmitido ao vivo pela internet diretamente do Palácio Piratini em Porto Alegre, que é sede do Governo do Estado. A renovação desse certificado de filantropia garante a continuidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural e social, o ATERS, oficial do Rio Grande do Sul, que atende a 222 mil famílias de agricultores e pecuaristas familiares, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, assentados da reforma agrária e aquicultores do estado do Rio Grande do Sul. O evento, na capital gaúcha, contou com a presença do governador José Ivo Sartori, do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, deputados estaduais e federais, secretários de Estado, do presidente da Emater RS, Clair Kuhn, representantes de entidades ligadas ao setor e dos públicos assistidos pela Aters Gaúcha, entre outras lideranças. Em Terente Portela, o escritório conta com 6 servidores para atender a comunidade local e também conta com um escritório indígena com mais 4 servidores que atende toda a comunidade da terra indígena Guarita. Antecedendo a transmissão, o chefe do escritório local da Emater, Sr. José Rubens dos Santos, fez uma breve apresentação do trabalho de quase 40 anos da Emater em Terente Portela, das ações e dos projetos, das parcerias e eventos e da necessidade de se manter esse certificado de filantropia da entidade no Estado. Após a transmissão da cerimônia, os convidados foram agraciados com um coquetel.
Muito bem, neste momento nós vamos conversar no programa da Prefeitura com a secretária Adriane Moraes para falar um pouquinho então a respeito desta importante pasta da nossa administração. Uma boa tarde, secretária, uma alegria tê-la no programa da Prefeitura deste sábado.
Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos os ouvintes do programa da Prefeitura Municipal. Comunidade portelense, neste primeiro ano de mandato, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem a responsabilidade de coordenar a elaboração do plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Esse plano plurianual consiste no planejamento das ações do governo para os próximos 4 anos, traçando os objetivos, metas e iniciativas do poder público para atender às demandas da comunidade em todos os setores: educação, saúde, assistência social, agricultura e desenvolvimento urbano, do turismo, da cultura, enfim, todos os setores em que o poder público possa atuar para garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Para que esse plano plurianual seja de fato eficaz, precisamos da participação de cada munícipe portelense, dando suas sugestões e opiniões, indicando as demandas do seu bairro, da sua comunidade rural, indígena ou algum outro setor que entenda ser importante o desenvolvimento de nossa atividade. Contamos com a participação popular e, por isso, já nos próximos dias, estaremos disponibilizando uma ferramenta na página oficial do município, na internet, para que os internautas exponham as demandas de sua localidade e sugiram ações para que o poder público possa desenvolver nos próximos 4 anos. Ainda estamos montando um cronograma de reuniões nas comunidades do interior e setores indígenas, bem como nos bairros, possibilitando o diálogo e a participação de todos, desde o mais jovem ao mais experiente, do agricultor ao trabalhador urbano, ou seja, de toda a nossa comunidade. A administração municipal entende que é fundamental a participação das pessoas de nossa comunidade na construção de ideias que possam fomentar a economia, desenvolver a agricultura, melhorar a saúde e qualificar ainda mais a educação. Nos próximos dias, estaremos divulgando o calendário das reuniões nas emissoras de rádio e também através das lideranças das comunidades, a fim de que a participação de todos seja possível. Além do PPA, a Secretaria de Administração e Planejamento possui uma série de funções, dentre elas, cuidar da gestão de pessoas. É na pasta da administração municipal que está lotado o departamento de pessoal, onde trata-se da vida de cada funcionário, folha de pagamento e documentação ligada à sua vida funcional. Também contamos com o departamento de projetos, este muito importante para o desenvolvimento de nosso município, visto que é através desse setor que são celebrados convênios com o governo federal e estadual para obras, programas e projetos em todos os setores. Além de cadastrar a demanda e apresentar os projetos, o setor ainda efetua a fiscalização e a prestação de contas, atuando por várias vezes juntamente com o setor de engenharia, o qual desenvolve uma série de atividades relacionadas a esses convênios, com a elaboração de projetos de construção civil e a fiscalização dos mesmos. Contamos também com o Departamento de Apoio Administrativo, onde são desenvolvidas atividades burocráticas, como a elaboração de documentos do Poder Executivo, ofícios para autarquias, secretarias de Estado e ministérios, decretos e projetos de lei, com o auxílio do Departamento Jurídico. Também é nesse setor que acontece os registros dos documentos expedidos e o controle dos mesmos. O setor de patrimônio também está integrado à nossa secretaria, controlando os bens materiais pertencentes ao poder público. A Secretaria de Administração e Planejamento ainda oferece alguns serviços à comunidade, como a expedição de documentos de identidade e a carteira de trabalho, bem como atendimento ao servidor estadual através do IP. Uma boa tarde a todos e nos próximos programas da Prefeitura Municipal estaremos divulgando o cronograma das reuniões para a elaboração do Plano Plurianual, onde mais uma vez convidamos todos para participar.
Secretaria de Saúde e Saneamento.
Nesse momento, então, vamos conversar com a Secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, Cristiane Feite, que está aqui no nosso programa e vai trazer então informações sobre a sua pasta. Boa tarde, Cris. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde à nossa enfermeira Ezequiel, a nossa psicóloga Thaís, que estão aqui também. Mais tarde falarão um pouco sobre o andamento da Secretaria de Saúde. A minha saudação aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É com grande satisfação que estamos aqui nesse programa da Administração Municipal para divulgar um pouco sobre a pasta da Secretaria de Saúde.
Muito bem, vamos trazer um assunto aí que é de extrema importância. E claro, saúde sempre é importante, né? Como a gente sempre deixou claro, né? Tendo saúde, o resto a gente consegue se virar, né? E, secretária, vamos falar sobre os atendimentos, né? Os atendimentos, sei que além dos ESFs, das unidades de saúde, os médicos aí que atendem, a Secretaria de Saúde leva muita gente aí para atendimentos fora do município, em virtude das especialidades, enfim. Vamos falar sobre os atendimentos, consultas, enfim, da saúde, né?
Bom, Regis, a demanda é muito grande, né? As unidades, todos os dias nós temos atendimentos com os nossos médicos. A cada dia aumenta a procura, onde nós temos dado muita atenção aos nossos pacientes, onde, além dos nossos médicos das unidades, são encaminhados para as especialidades e para exames mais complexos, onde muitas pessoas não têm condições para o deslocamento para outros municípios. A gente dá autorização através do SUS, né? E não tem condições para o deslocamento.
A gente sabe que, né, às vezes na questão de saúde frágil, aí tem mais despesa com muita coisa, né? A saúde, aí às vezes a pessoa pode até não estar trabalhando e aí acaba ficando sem recursos para o seu tratamento, né?
É, muitas vezes são casos que não tem condições mesmo para pagar o seu deslocamento. Então, nós temos pacientes do CACOM, onde todos os dias tem viagem para Ijuí, onde também a nossa referência, através da Coordenadoria de Saúde, é Passo Fundo, também temos pacientes lá, onde toda terça, quinta e sábado de manhã, nós temos pacientes que a gente encaminha, que é levado para hemodiálise em Frederico. E temos também pacientes, especialidades que são encaminhados para Porto Alegre, Santa Maria e Jabuticaba, que hoje é referência na área da dermatologia.
Olha, e isso aí são praticamente viagens diárias, né, para a maioria
diárias.
Dos locais.
E Ijuí é todo dia, nós temos viagem para Ijuí todos os dias.
Com os pacientes de câncer, né?
Isso, de câncer e mais os especialidades que são encaminhados para lá também, onde nós temos a van que se desloca todo dia para Ijuí.
Claro, falando em especialidade, a gente sabe que o nosso hospital hoje tem várias especialidades, né? É, secretária, mas é bom explicar por que às vezes tem que ir para fora, né?
Tem casos que são referência da coordenadoria, que a gente tem que encaminhar via SUS pela coordenadoria, que são em outros municípios.
Então não pode ser aqui, né? Se a coordenadoria tem 10 vagas para Portela lá em Jabuticaba, tem que ir para lá.
Nós temos
lá
que Juiz, né? Seguir o que a coordenadoria nos passa, né? E também é autorizado exames com especialistas aqui no nosso hospital, através do CISA, do consórcio CISA e do consórcio CIMAL. Muito fica aqui no nosso município, sim, também.
Sem contar, né, a demanda que fica no município, ainda tem todas essas viagens para fora.
Isso. Né? E a intenção a nossa é atender a toda a comunidade portelense, né, dando atendimento a todos com igualdade. Quero destacar também a parceria com o nosso Hospital Santo Antônio, onde também são repassados valores, né, para o hospital, com a consulta de psiquiatra que atende no CAPS toda terça e quinta-feira. E nós temos também o valor da SAMU e um valor que é de emergência e urgência para o Hospital Santo Antônio.
Isso gira próximo de uns 100 mil reais, né?
Isso, próximo a 100 mil reais. Então, é bem importante destacar o município, assim, com o comprometimento do município com o nosso Hospital Santo Antônio.
É, isso é muito bom deixar claro para a nossa comunidade, né? Então, quem tem aí a saúde em dia, né? Tem que, claro, na graça a Deus, com certeza, né? Mas quem também, às vezes, precisar do atendimento, a Secretaria de Saúde, ela tem, né, levado aí pacientes para todas as cidades, né?
Regis, eu gostaria de destacar que nós temos que também administrar os nossos recursos na área da saúde, onde estão em atrasos com o governo federal e principalmente atrasos do governo estadual, onde nós, o município, estamos aguardando a regularização desses repasses, desses valores com o município na área da saúde.
Secretário, e na falta desses recursos que as outras esferas públicas enviam, devem enviar, a questão de convênios e programas de saúde, né? O município tem atendido igualmente os pacientes?
Dentro da possibilidade, a demanda é grande, mas dentro do possível a gente está atendendo a todos. Claro que às vezes entra numa fila de espera, mas a gente está tentando atender a todos na medida do possível.
É muito bom destacar, né? Tem os convênios, tem os programas de saúde que são feitos, contratos, né, parcerias através do governo do estado e federal, e quando o recurso não vem, alguma ponta vai faltar, né, secretária? Mas está sendo possível atender da mesma forma, e aí, claro, acaba sendo usado recursos do caixa do município, né? Que seriam, às vezes, até poder, possibilidade de investir em outras áreas, ou investir ainda mais em saúde.
Na saúde.
Acaba sendo...
É bem importante destacar, porque também, se atrasar muito, né? Começar há muitos meses, assim, não vir essas demandas, esses valores, o município também começa a se complicar, né? Fica preocupante para o município também, né?
Começa a secar o posto também, né?
Isso.
É assim que... Secretária Cristiane Feit, da Secretaria de Saúde, então, trazendo algumas informações sobre atendimento em saúde, as especialidades que o município tem, né? Mais alguma informação para a nossa comunidade?
Regis, eu gostaria de destacar que a sala da fisioterapia, da fisioterapeuta Lucineide, ela está atendendo um novo endereço, então, próximo ao ginásio do Cleia, na Academia de Saúde.
Que atendia antes, que era no bairro Caxambu, né?
Isso.
Agora, então, é no próximo ginásio do Cleia.
Ela atendia junto ao NASF, no antigo postão. Então, agora ela está com um novo local de atendimento. É na Academia de Saúde, próximo à escola Cleia, então, o ginásio Cleia, de segunda ao dia todo, terça de manhã e sexta ao dia todo. Mas toda manhã nós temos um atendente lá para marcar, agendar o horário com a fisioterapeuta, então. E na sexta de tarde, na Academia de Saúde no bairro Caxambu, então nós temos os grupos que a fisioterapeuta atende as pessoas lá.
Tá certo, Cristiane Feit, secretária de Saúde e Saneamento, nosso município, obrigado pelas suas informações e o microfone está à disposição.
Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de toda a comunidade portelense que vão até a Secretaria de Saúde e nos procurem. No que for possível, a gente vai atender a todos dentro da possibilidade também dos recursos da Secretaria. Então, até a próxima oportunidade, agradeço a todos.
Secretaria de Saúde e Saneamento.
Então agora nós vamos conversar com a Ezequiela Miller, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tênis Portela e é coordenadora do setor de imunização. Ezequiela, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É com imensa satisfação que venho aqui hoje anunciar a disponibilidade e a liberação da vacina contra o HPV e a meningite C.
Muito bem, então vamos falar de vacinação, né? Primeiramente, podemos falar sobre a vacinação da HPV, que vai ser iniciada, né, a campanha, o público-alvo dessa campanha, por que tem que se vacinar, quais informações que a Secretaria tem para trazer para os nossos ouvintes.
Então, Regis, a vacina HPV antes era ofertada somente para meninas na rede pública. Agora, no entanto, ela está sendo disponibilizada para meninos de 12 a 13 anos, em duas doses com intervalo de 6 meses.
Qual é a importância dessa vacinação? Por que tem que ser feito para adolescentes, né, nessa faixa etária? Pode nos dizer também, antes era só para meninas, né, agora também é para meninos. Qual a importância dos pais, até inclusive, de levarem seus filhos para vacinação, né?
O objetivo da vacinação aí da população masculina, então, é prevenir os cânceres de pênis, as lesões anogenitais pré-cancerosas e as verrugas genitais. Além disso, por serem os responsáveis pela transmissão desse vírus para suas parceiras, ao receberem essa vacina, então, os homens colaborarão com a redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres, prevenindo também casos de cânceres boca, bem como verrugas genitais em ambos os sexos.
Exatamente, então é muito importante que os pais tenham essa consciência e que levem seus filhos para vacinação, né?
Na verdade, este ano é de 12 a 13 anos. No entanto, o objetivo é ampliar essa faixa etária gradativamente, até que em 2020 seja ofertada para meninos de 9 a 13 anos, assim como aconteceu com as meninas. Agora, as meninas já estão recebendo na faixa etária entre 9 a 14 anos, que é o que vai acontecer com os meninos.
Ah, certo. Bom, e quando é que inicia então essa vacinação do HPV?
Já está disponível em todas as unidades de saúde aqui no município de Tenente Portela, nas unidades de saúde da cidade, né? Então, no SF1, próximo à Brigada Militar, no SF2, o antigo postão, e SF3, próximo ao fórum. Os horários de atendimento das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h, sendo necessária aí a apresentação da carteira de vacinação, né? E ainda, então, a gente ressalta a importância da vacinação antes do início da vida sexual, porque o HPV é de transmissão sexual. Então, por isso, a idade é essa para aplicação da vacina, né?
E como são duas doses, né, por ano, né? Tem que ter todo esse controle também, exato?
Isso. E no caso de este jovem ou caso uma jovem, uma menina esteja em atraso com alguma dose do seu esquema, né? Mesmo não estando mais na faixa etária recomendada, o esquema deverá ser continuado, né? E ele vai ser continuado no momento aí que comparecer à sala de vacinação.
Então, quem tem essa faixa etária, tem alguma dúvida? Vai até os postos de saúde, converse com os profissionais de saúde, vai ser esclarecido tudo isso, né? Quem tem aí 14, 15 anos e que caso nos anos anteriores não tomou essa vacina, vai até o posto também, exatamente isso, né?
Na verdade, é assim, a primeira dose, ela tem que ser feita na faixa etária recomendada. Se passou da faixa etária, se tiver feito a primeira dose, vai continuar independente da idade, se estiver em atraso. Agora, se o jovem passou da faixa etária que ele deveria ter feito a primeira dose, ele não poderá mais ganhar. Isso é regra do Ministério da Saúde, né?
Muito bem esclarecido. E daí podemos então passar também, tem a vacinação contra a meningite, né? Também, é isso?
Isso aí. A vacina meningocócica C, até então, ela é disponibilizada para crianças de 3, 5 meses e 12 meses, ou um ano, né? E agora, então, está ganhando um reforço na adolescência e vai passar a ser administrada aí entre 12 e 13 anos, tanto para meninos quanto para meninas. E da mesma forma que o HPV, até 2020 a vacina deverá estar disponível para meninos e meninas de 9 a 13 anos. Então, isso vai ser gradativo.
E o período de vacinação também já iniciou?
Já iniciou, juntamente com a vacinação do HPV. Nós recebemos o quantitativo agora no mês de março do estado. E ela está já disponível em todas as unidades, no horário de atendimento. Para a aplicação.
E pode ir lá e tomar as duas vacinas.
Pode ir lá e aplicar as duas vacinas no mesmo momento, sem problema algum. A meningite, ela é uma doença grave, né? Ela afeta o sistema nervoso, né, as camadas do cérebro, a medula espinhal. Então ela leva assim, uma doença grave, de evolução muito rápida, podendo levar à morte, né? Então é de muita importância a administração, tanto da meningite C quanto do HPV.
É muito importante então a vacinação, né? Tanto quanto HPV quanto a meningite. Na verdade, né, Ezequiel, é muito importante seguir o cronograma de vacinação nas etapas corretas, as doses corretas, enfim, são vários tipos de vacinas que se tem que tomar ao longo, principalmente quando criança, né? Isso é muito importante, levar em dia a carteirinha de vacinação, né?
Exatamente, né? O nosso sistema imunitário aí, ele precisa de um reforço, né? Para estar, graças às vacinas, muitas doenças estão erradicadas, né? E a gente está fazendo um trabalho de prevenção de doença, né? Se não fossem as vacinas...
Eram epidemias, né? Exatamente.
Exatamente.
Muito bem, mais alguma informação para trazer do setor de imunização? Alguma coisa importante, um recado importante para a nossa comunidade? Fique à vontade.
A respeito do censo rural contra a febre amarela que nós estávamos trabalhando na área rural, então, né? A gente acabou, então, esse censo, mas algumas famílias ficaram sem fazer a vacina. Então, a gente solicita, a gente pede que essas famílias, que esses pacientes compareçam nas unidades de saúde para estarem aplicando essa dose, administrando a dose da vacina, a gente quer que todos estejam protegidos, né, contra a febre amarela. Importante ressaltar para a população aí que a vacinação contra a febre amarela é realizada somente nas terças-feiras, no horário de atendimento da unidade, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h, em todas as unidades de saúde da cidade, ESF1, ESF2 e ESF3. Toda a população aí que não realizou a vacina, que compareça às unidades de saúde.
E ressaltando, né, a febre amarela é transmitida por um mosquito, né, não é por macacos e tudo mais. E é muito importante manter os espaços, né, suas residências, os terrenos limpos, sem água parada, né, no mesmo caso que se faz para combater a dengue, a chikungunya, né, e o zika vírus, não é mesmo?
E assim, ó, por que foi feito na área rural, né? De repente a população aí da área urbana, né, está se perguntando, por que só na área rural? Porque hoje no Brasil a gente tem casos somente de febre amarela silvestre, transmitida pelo mosquito que vive nas matas e próximo a rios, né? Então nós não temos caso de febre amarela urbana causada pelo Aedes aegypti, o mesmo que causa zika, chikungunya e dengue, desde 1940. Então a febre amarela silvestre, ela é da área rural. Né? Então, por isso, essa preocupação com as pessoas residentes na área rural e os trabalhadores da área rural.
É, e acabavam confundindo, como principalmente aqui na nossa região, no sul, né, com o macaco bugio, né, que era o transmissor. Na verdade, ele é um hospedeiro do vírus, tanto quanto o ser humano. Né? Mas como justamente vive nas matas, o mosquito acabava picando o macaco.
Pica o macaco, assim como pode picar... O ser humano também, né?
Exatamente.
Então, na verdade, ele é um alerta, né? Se houver, é importante ressaltar que se for encontrado um macaco morto, né, que seja nos avisado.
Fazer um exame, né? Enfim, uma necropsia no macaco para ver qual foi o motivo da morte, né?
Exatamente, né? Porque é um alerta. Porque se o macaco está morrendo por febre amarela, significa que o mosquito que está transmitindo a febre amarela está aí e ele pode picar o ser humano também.
Tem vírus na área e tem que se cuidar, né?
Exatamente.
Tá certo. Acho que do sentido de vacinação é isso. Acho que logo mais teremos mais informações. Também teremos a vacinação contra a gripe, né? Em breve também. Quer deixar algum recadinho?
Sim, Regis. Em breve estaremos... novamente, né, aqui para anunciar então o início da campanha contra a gripe, né, e esclarecendo aí para a população como que vai ser, enfim.
Só para nós reforçar, até quando vai então o período de vacinação do HPV e da meningite?
O HPV da meningite é uma vacina de rotina, vai ter sempre nas unidades de saúde, né, nunca vai faltar. É só os pais, né, estarem levando aí, ou responsáveis estarem levando os adolescentes aí até as unidades de saúde.
Tá certo, Ezequiela Miller, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, coordenadora do setor de imunização, falando então sobre as campanhas de vacinação. Muito obrigado pela sua participação e sempre estará à disposição os nossos microfones para trazer mais informações.
Agradeço pela oportunidade e o espaço. E até a próxima.
Secretaria de Saúde e Saneamento.
Nesse momento, então, vamos conversar com Thaís Tobias da Silva, que é psicóloga do CAPS de Tenente Portela. Então, Thaís, boa tarde, bem-vinda ao programa da Prefeitura Municipal.
Obrigada, boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes que nos escutam nesse momento. Para falarmos um pouquinho sobre o funcionamento do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Né? Então, é uma instituição destinada a acolher usuários com transtornos mentais, os quais são depressão, etilismo, dependência química, entre outros transtornos mais severos. Né? O CAPS, então, atua no sentido de acolher essas pessoas, oferecer atendimento multidisciplinar para apoiá-los nesse momento de dificuldade e também inseri-los novamente na sociedade para que eles possam exercer a sua cidadania.
Quais são as atividades envolvidas no CAPS? A gente sabe que acontece alguns eventos, eles têm oficinas lá. E quais são os profissionais que trabalham lá com os usuários?
O CAPS, então, ele é composto por uma equipe multidisciplinar, sendo ela uma assistente social, uma psicóloga, um médico psiquiatra, um agente administrativo, uma higienista e uma oficineira. As atividades que a gente tem lá no CAPS, elas são diversas, né? Oferecemos oficinas terapêuticas, né, tanto para homens quanto para mulheres. Nas oficinas, os pacientes desenvolvem diversas atividades, sendo elas principalmente artesanais, onde eles confeccionam artesanatos diversos. Temos também uma oficina de culinária, né, onde a gente, com todas essas oficinas, procura proporcionar um fortalecimento de vínculo e também a interação social, que de certa forma fica prejudicada, né, quando o paciente encontra-se nessa situação de vulnerabilidade.
E olha, cozinhar, né, praticar um artesanato, uma coisa, é uma terapia
isso.
Mesmo, né? Então isso desenvolve
isso
mais,
aí.
Né? E inclui, né? Faz aquele contato próximo das pessoas. Né?
É, tanto que o nosso grupo, a oficina de culinária, tem como nome panela terapia.
Muito bem, né? E a gente sabe também em outras ocasiões, já o CAPS fez até feiras, exposições dos trabalhos, e trabalhos bonitos mesmo, muito bem elaborados
bonitos.
Pelos usuários, né?
Isso aí, até agora, há poucos dias, no evento das mulheres que teve no município, o CAPS esteve lá expondo seus trabalhos, alguns pacientes até utilizam isso como fonte de renda, né, para que possa melhorar a sua condição, tanto psicológica, como também os outros aspectos da vida.
E cumprindo exatamente um dos objetivos do CAPS, que é a recolocação dele na sociedade, né? E aí já é na inserção, né? Exatamente.
Uhum.
Thaís, mais algumas informações sobre o CAPS?
Duas vezes na semana, então, nós temos as consultas médicas, que são realizadas pelo médico psiquiatra, o Dr. Sérgio, né, que faz parte da nossa equipe. Temos também os atendimentos individuais, que é um serviço prestado pela psicóloga, né? A enfermeira, que auxilia na condição assim, de estar ajudando, auxiliando aqueles pacientes que têm dificuldade com as suas medicações, de estar organizando essa questão. A assistente social, na questão de visitas domiciliares, para a gente observar e analisar também, avaliar a questão social das famílias envolvidas, né?
Até para saber o motivo, quem sabe, que causou esse transtorno,
isso, exatamente.
Coisa, uma dependência, né?
Isso aí. Para poder analisar todo o contexto no qual esse paciente está inserido.
Bem, o CAPS não é uma internação, né?
Não. Você
deixa bem claro. Então, o atendimento, como é que funciona? Tem horários durante o expediente?
Tem. O CAPS, então, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Né? Através do CAPS, da nossa equipe, enfim, a gente faz o encaminhamento desses pacientes para as internações quando necessário.
Certo.
Né? Seja ela para hospitais, que são referência para nós, como também para as comunidades terapêuticas.
Certo. Frequentar, enfim, o CAPS, buscar o atendimento lá é espontâneo, né?
Pode ser por demanda espontânea, como também por encaminhamento. A gente recebe pacientes encaminhados dos nossos ESFs, como também pacientes que nos procuram por demanda espontânea. Mas nós temos um público qual a gente restringe, né? Tipo, o nosso público é dependentes químicos, etílicos, depressão e alguns outros transtornos mais severos. Fora isso, a gente encaminha. Né? Nós temos um público-alvo, nós não atendemos toda a comunidade em geral, né? Mas a gente restringe o nosso atendimento a esses pacientes, porque é um atendimento especializado para esses casos específicos.
Né? E tem o limite também, né?
Isso, exatamente.
Enfim, se algum cidadão, algum familiar está acompanhando o programa, tem interesse em saber como é que funciona, até para saber se tem uma pessoa, né, na família que precisa de um atendimento, pode procurar o CAS para ter mais esclarecimentos, primeiramente,
pode,
né?
Pode. Nossa equipe está lá disposta, né, a informar todo e qualquer cidadão que tiver alguma dúvida, né, a respeito de atendimento ou possíveis atendimentos a serem realizados lá, se encaixa ou não, né, no nosso público-alvo. A gente está lá para esclarecer todas as dúvidas de quem tiver.
Muito bem, o CAPS, né, para quem ainda não sabe a localização, fica na Avenida Santa Rosa, bem próximo lá ao restaurante do Jorginho.
Isso,
né?
Isso aí.
Muito bem, Thaís, então, a psicóloga do CAPS, trazendo informações aí sobre o atendimento dessa unidade no nosso município. Obrigado pelas suas informações, o microfone está à disposição.
Obrigada, Regis, a gente agradece a atenção de todos, né, e mais uma vez a gente se coloca à disposição de toda a comunidade que tiver interesse, ou tiver alguma dúvida, né, se tiver algum familiar, alguma pessoa que, ouvindo a gente agora nesse momento, acho que se enquadra, né, para realizar os seus atendimentos lá, a gente está à disposição de toda a comunidade.
Nós falamos então com Thaís Tobias da Silva, psicóloga do município de Trento Portela.
Muito bem, encerramos por aqui então mais um programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela. Prefeito Cléudio Carbone, vice-prefeito Valdir Machado Soares. Esse programa é uma produção do Departamento de Comunicação, apresentação de Regis Sandro Carnel e técnica de Ricardo Dresler. Tenho todos um ótimo sábado e um ótimo final de semana e até o próximo programa.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.